Amém, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Hoje, com muita luta, nós conseguimos iniciar a nossa celebração e transmiti-la pelo YouTube. E eu estou muito feliz porque conseguimos isso para a glória de Jesus, para o louvor da glória de Jesus. Conseguimos isso com dificuldade. Isso nos ensina uma lição preciosa, que a glória de Jesus, ela vem até nós com dificuldade. O reino de Deus, ele nos é dado por esforço. E as coisas não caem do céu como se nuvens de bênção nos rodeasse, fazendo cair bênção, sobre nós. Não, não. Nós temos que lutar, nós temos que guerrear, nós temos que nos esforçar para conquistar em Deus aquilo que Ele tem para nós. E eu gostaria de te convidar para que você e eu dessemos continuidade a oração que Jesus nos ensinou. Vamos refletir um pouco sobre mais uma petição que nós fazemos a Deus acerca de nós mesmos, que nós pedimos a Deus acerca de nós. Diz assim o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu queria te convidar para que a gente orasse de novo e pedisse que Deus falasse conosco. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de lermos e meditarmos na Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor fale agora através de nós. Fale através de mim, Deus. Fale apesar de mim, além de mim, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós ficaremos no penúltimo pedido. E não nos deixes cair em tentação. E ao lermos essa frase, ao lermos esse pedido, nós temos a tentação de acharmos que Jesus está nos dando uma maneira de nós escaparmos das tentações do dia a dia. Nós temos a tentação de acharmos que o que Jesus está querendo nos dizer é que nós devemos orar ao Pai para que pequenos deslizes não aconteçam ao longo da caminhada da nossa vida. Que nós não olhemos com olhos lascivos para as pessoas, que nós não demos o troco errado quando recebemos a mais, para que nós fujamos de pequenos pecados. Parece que quando Jesus ele nos dá essa petição da parte de Deus, para que nós falemos com Deus acerca daquilo que nós precisamos tanto, parece que Jesus está nos dando um escape para os pecados do cotidiano. Mas muito, muito mais do que isso, a petição "não nos deixes cair em tentação" fala para além dos pecados da vida, fala para além das fraquezas da carne. É de algo muito mais profundo que Jesus Cristo está nos alertando. E é para algo muito mais profundo que Jesus está nos fazendo direcionarmos-nos para o Pai, a fim de que o Pai ouça essa nossa petição e nos responda com poder e glória. E para entendermos o que Jesus está querendo nos dizer, é preciso que entendamos que, uma vez quando nós nos tornamos cristãos, e ninguém nasce cristão, nenhum de nós nasceu cristão. Ninguém é cristão porque os pais são cristãos. Ninguém é cristão porque a família é cristã. Ninguém é cristão porque nasceu num berço cristão. Nós somos cristãos porque, num dado momento da nossa vida, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor Jesus Cristo entrasse dentro de nós e reconhecemos a Ele como o nosso único, eterno e o suficiente Salvador, como aquele que nos salva pessoalmente por amor a nós, por aquele que é digno de adoração, de louvor, de honra e de glória. É por isso que uma igreja batista batiza pessoas com consciência da decisão que fazem. Por que nós não batizamos bebezinhos? Nós não batizamos bebezinhos porque acreditamos que o batismo, ele sucede o credo, ele sucede a crença, ele sucede a fé, ele sucede a nossa profissão de fé em Cristo Jesus. E todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, abrindo e rasgando o nosso coração, dizendo para Ele que nós o amamos e que nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que nós cremos que Jesus Cristo é nosso único, eterno e suficiente Salvador pessoal, todas as vezes que nós fazemos isso, tornamos-nos cristãos. O ser humano se torna cristão. E a partir do ser humano feito cristão pelo poder do Espírito Santo, ele adentra num grande drama, ele adentra num grande conflito. E o grande drama cristão é viver uma constante batalha, é viver num constante conflito entre a carne e o Espírito, entre fazer a vontade daquilo que pulsa dentro do nosso coração, entre fazer a nossa vontade pessoal e entre fazer a vontade de Deus, que floresce em amor, em misericórdia, em longanimidade, em domínio próprio, etc, etc, etc. Nós somos colocados diante do mundo, uma vez que somos salvos por Jesus, num conflito de: vamos viver de acordo com a nossa vontade, os nossos interesses? Vamos viver de acordo com nossos impulsos pecaminosos? Ou vamos viver de acordo com a vontade, com o interesse e com o reino de Deus? Nós somos criaturas feitas filhos de Deus, que oscilamos entre o bem e o mal, entre carne e espírito, entre aquilo que pulsa em nós, que é próprio de nós, entre aquilo que pulsa em nós, que não tem nada a ver com Deus, e aquilo que vem da parte de Deus para moldar e modificar a nossa personalidade, os nossos pensamentos, a nossa vida por inteiro. E o drama está no fato de que nós não conseguimos nos sustentar como pessoas de bem. Nós não conseguimos nos sustentar como pessoas boas, e naturalmente somos inclinados para a imperfeição. Nós naturalmente somos inclinados para o fato de sermos infiéis a Deus. E o fato de, uma vez sendo infiéis a Deus, nós os perdermos. Porque, embora Jesus tenha salvado a mim e a você, que cremos, mesmo crendo, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, a nossa carne ainda pulsa. O nosso eu pecaminoso ainda existe. O velho Adão, que faz o nosso coração bater, ainda bate em nossa alma, querendo fazer com que a nossa vida se incline para aquilo que não agrada a Deus. E o projeto do Espírito Santo, o projeto da vida espiritual, o projeto da vida santa que Deus tem para nós, implica em profundo sofrimento, pois enfrenta resistência da nossa própria natureza. Não existe um santo sequer na face da terra que viva uma vida pacificada. Não existe um santo sequer na face da terra que consiga viver a vida a despeito desse conflito. Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos imersos no conflito da carne contra o Espírito. Se esse não é um conflito na sua vida, é bem possível que você não tenha entregado a sua vida a Jesus. Se você acha que vive a vontade de Deus, se você acha que não deve prestar contas a Deus, se você acha que é bom por sua própria natureza e vive a sua vida a despeito daquilo que Deus pensa sobre você, é bem possível que Jesus nunca tenha adentrado dentro do seu coração e feito do seu coração a sua morada. O projeto do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja dele é que nós sejamos parecidos com Jesus. E para nos tornarmos semelhantes a Jesus, acabamos enfrentando o grande drama da existência cristã, que faz com que a nossa carne peleje contra o nosso espírito o tempo todo, que faz com que a nossa vontade peleje contra a vontade de Deus o tempo todo. E diante da nossa incapacidade de nos agarrarmos ao bem, diante da nossa incapacidade de sermos naturalmente santos, de sermos naturalmente bons e de naturalmente fazermos a vontade de Deus, nós suplicamos no Pai Nosso para que não caiamos em tentação. Percebe bem que Jesus de Nazaré está dizendo algo muito mais profundo do que me ajude a não dar o troco errado, me ajude a não mentir para meu pai e para minha mãe, me ajude a não adulterar no meu casamento. Jesus Cristo está falando sobre o nosso ser. Jesus Cristo está falando sobre algo que envolve todos os pecados e não apenas um pecado específico. Jesus Cristo está falando sobre aquilo que nós somos e não sobre aquilo que nós fazemos. Porque santidade não tem a ver somente com aquilo que você faz. Se você fura ou não o sinal, se você deixa um bilhete ou não quando você arranha sem querer o carro de uma outra pessoa. Não é sobre isso que Jesus fala. Jesus fala sobre a tentação de nós não sermos quem Deus quer que nós sejamos. O que significa que tentação não é uma mera prova pela qual passamos a fim de sermos aprovados. Ser tentado não é ser provado. Ser tentado é o nosso impulso natural para uma vida de pecado. Ser tentado é o nosso impulso natural para uma vida afastada de Deus. Ser tentado, essa tentação a qual Jesus se refere, e não nos deixes cair em tentação, Ele não fala, e não nos deixes cair em tentações. Jesus não fala no plural, porque ele não se refere a muitas tentações. Ele se refere a apenas uma tentação. A tentação da qual Jesus trata não é uma mera tentação cotidiana do dar o troco errado ou não, de olhar para a mulher alheia ou não, de desejar aquilo que não se tem e pegar sem a outra pessoa saber para si ou não. Aqui se trata de uma tentação escatológica. Aqui se trata de uma tentação ontológica, de uma tentação daquilo que tem a ver com o nosso ser em Deus. Aqui se trata da tentação de sermos ou não aquilo que Deus nos fez para sermos. Essa tentação da qual Jesus se refere é a tentação na qual Adão e Eva passaram no seu confronto com a serpente. Aqui trata-se de apostasia. Aqui trata da tentação de nós sermos nós, o nosso próprio Deus. De nós comandarmos nós a nossa própria história. Aqui trata da tentação de nós nos fecharmos em nós mesmos para o amor de Deus, para a vontade de Deus, para a justiça de Deus, para o reino de Deus. E vale uma pergunta: quem é que reina sobre a sua vida? Quem é que reina sobre as suas vontades? Quem é que reina sobre o seu amor? E quem é que reina sobre o seu senso de justiça? Quem está acima da sua vida? Há aqueles que colocam familiares acima da própria vida. Há aqueles que colocam coisas acima da própria vida. Há aqueles que colocam a si mesmos acima da própria vida. O que Jesus está nos querendo dizer quando nos ensina a pedirmos a Deus que nós não caiamos em tentação é que nós vivamos a nossa vida colocando Deus como acima e superior a tudo e a todos em nossa existência. Orar, não nos deixes cair em tentação, não é orar pedindo para que tenhamos olhos puros, não é olhar pedindo para que tenhamos pensamentos puros, não é olhar pedindo para que tenhamos desejos puros. É orar pedindo para que sejamos submissos a Deus. Para que na submissão que tenhamos a Deus, tenhamos olhos puros, desejos puros, tenhamos intenções puras, tenhamos coisas puras e façamos da nossa vida a nossa própria glorificação do nome de Jesus. Orar pedindo para não cair em tentação é orar pedindo para não ser tentado em sermos autossuficientes. E autossuficiente é diferente de não ter Deus como Deus. Autossuficiente é ser independente de Deus. Não existe cristão não praticante. Isso não existe. Não existe cristão que vive alheio a Deus. Ou nós somos de Deus e encaramos a vida a partir de Deus, ou nós não somos de Deus. Não existe um muro que separa cristãos e não cristãos. E quando eu digo que não existe um muro que nos separa de não cristãos, é porque não é possível viver acima do muro. Há uma historieta que, de um lado do muro estava Deus e a sua vontade, e do outro lado estava Satanás e a sua vontade. E Deus e os anjos chamavam a pessoa que estava em cima do muro: venha para cá, venha para cá, venha para cá, pula o muro e venha para cá. E o Satanás calado, os demônios quietos, Até que eles foram questionados: por que você não pede para a pessoa descer do muro para o seu lado? E os demônios responderam: porque o muro é nosso. Viver em cima do muro, viver a despeito de Deus, viver não praticando a fé, viver independente da igreja, independente da palavra, independente do pastor, independente do louvor, independente da oração, independente do fato de que Deus não apenas existe, mas existe em nós e faz a nossa vida caminhar pelas veredas que Ele mesmo traça para nós. Vivermos independente disso é vivermos em cima de um muro que não pertence a Deus. Não sei se vocês sabem, mas existe uma grande diferença entre o agnóstico e o ateu. O ateu é um sujeito de muita fé, porque é preciso ter muita fé para não crer em Deus. E o ateu é o sujeito, é a pessoa, é o ser humano que bate o martelo e diz: Deus não existe. Deus não existe. A matéria contém tudo que há, o que haverá e o que houve. Não há, nós não somos nada para além do nosso cadáver. Esse é o ateu. O ateu que encontra explicações científicas para tudo e todos e crê que aquilo que a ciência não consegue explicar ou um dia explicará ou permanecerá mistério, mas não há nada por trás da natureza. O mundo natural se encerra em si mesmo. Para o ateu não há Deus. E eu digo que o ateu precisa ter muita fé, porque é preciso muita fé para olhar o universo como o universo é e nós simplesmente darmos de ombro e dizendo: não há nada além daquilo que a gente consegue enxergar. E se há alguma coisa além daquilo que nós enxergamos, essa coisa nós poderíamos enxergar também, se nós tivéssemos a tecnologia suficiente. Esse é o ateu. O ateu é aquele que não crê. E para não crer é preciso acreditar bastante. O agnóstico é diferente. O agnóstico, ele nem acredita nem desacredita. Ele simplesmente não vive em função da possibilidade de haver um Deus. Ele diz: Deus, pode ser. Olhando para o universo como nós contemplamos, olhando para a perfeição da natureza, olhando para o design que parece ter saído das mãos de alguém inteligente, que faz com que planetas girem em torno de estrelas, estrelas girem em torno de outras coisas, e galáxias girem em torno de outras coisas, olhando para a grandiosidade de tudo, bem, é possível que haja um Deus, é possível que haja dois deuses, muitos deuses. É possível que a vida vá para além daquilo que nós conseguimos enxergar. E o problema do agnóstico é que o agnóstico, ao crer não crendo, ou ao não crer crendo, ele dá de ombros a Deus. E nós não podemos usar ao luxo de sermos cristãos agnósticos. Nós não podemos usar ao luxo de confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e simplesmente dizermos para nós mesmos: e daí? Jesus é o Senhor e o que isso implica em minha vida? Jesus é o Senhor e quem manda em mim sou eu. Jesus é o Senhor, mas quem me leva são as águas da vida. Quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, muito menos Jesus. Como diz o poeta, né? Não sou eu quem me navega é o mar. Nós que somos cristãos, temos que orar a Deus para não cairmos na tentação de vivermos assim. Para não cairmos na tentação de sermos agnósticos frequentadores de igreja. para não cairmos na tentação de vivermos uma vida em que Deus simplesmente não significa nada além daquilo que nós confessamos com a nossa boca. Porque para sermos salvos, sermos cristãos de verdade, para não cairmos nessa tentação a qual Jesus se refere, é necessário que nós confessemos com a nossa boca aquilo que o nosso coração já respondeu. É preciso que a nossa vida demonstre, com ações, com prática, o amor que nós temos a Deus. Então nós oramos pedindo a Deus para que não sejamos nós o nosso próprio Deus. Nós oramos pedindo a Deus para que nós não nos fechemos ao amor dEle, à vontade dEle, à justiça dEle, ao reino dEle. Nós oramos pedindo a Deus para que nós não sejamos independentes de Deus, para que nós não sejamos autossuficientes do alto da nossa fé cristã. E por fim, nós oramos pedindo a Deus que nós consigamos vencer a tentação do nosso egoísmo, a tentação do fato de que o mundo pulsa para dentro de nós, querendo fazer com que a nossa vida gire em torno de nós mesmos. Nós precisamos vencer a tentação ao egoísmo, a tentação à insensibilidade à dor do outro, a tentação à ruptura da fraternidade humana. Quando nós os colocamos como cristãos verdadeiros, nós precisamos fazer da nossa vida um ambiente onde a vontade de Deus floresça para a glória do nome dEle. E diante dessa verdade, diante do fato de que essa tentação não é a mera tentação cotidiana, mas uma tentação escatológica, uma tentação ontológica, uma tentação que diz respeito àquilo que nós seremos na eternidade, eu trago para nós 5 verdades libertadoras acerca da tentação. 5 verdades libertadoras acerca da tentação. E a primeira delas é que a tentação é um fato. A tentação é uma realidade. E a tentação é inescapável. Nós não oramos para não sermos tentados. Perceba a inteligência de Jesus ao nos ensinar a orar. Nós não oramos pedindo a Deus: Senhor, afaste de nós as tentações. Afaste de nós a tentação. Jesus apresenta para nós a tentação como um dado, e não como uma possibilidade. Ele apresenta a tentação como um fato que ocorrerá a despeito da nossa vontade. Nós não oramos para não sermos tentados, mas oramos para não cairmos em tentação. Então, o cristão, ele vive uma vida em alerta. Ele vive uma vida com os olhos abertos, a fim de que ele perceba como que a vida se apresenta a ele, como que o inimigo se apresenta a ele, como que o seu próprio coração se apresenta a ele, para que ele faça da sua vida o seu próprio Deus, para que ele faça da sua vida o seu egoísmo, para que ele independa de Deus, para que ele viva a despeito de Deus. É libertador sabermos que seremos tentados, a despeito da nossa vontade, a despeito do nosso querer, a despeito de qualquer coisa. Seremos tentados. A segunda verdade libertadora é que as tentações, ou a tentação, ela machuca o espírito. Ser tentado nunca é bom. A tentação, ela machuca o nosso espírito, ela confronta aquilo que há de Deus em nós, ela confronta aquilo que Deus nos fez para ser. Mas ao mesmo tempo em que a tentação nos confronta, ela nos fortalece para que nós sejamos parecidos com Jesus. Porque por mais que a serpente nos tente, por mais que o mundo tente fazer com que sejamos serpentizados pela vida, Deus usa a vida que vivemos para que nós sejamos parecidos com Jesus. Lembra daquele versículo? Para mais que famoso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer que quando você perde na prova, foi bom perder na prova, porque se você tivesse passado, você seria infeliz. Não, perder na prova é ruim. Isso não quer dizer que quando a sua mãe falece, quando o seu filho falece, isso é algo bom, porque senão Deus teria trilhado caminhos que não seriam perfeitos para você. Não, o luto é ruim, perder familiares é ruim. O que o texto quer dizer quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que todas as situações, situações de perda, situações de luto, situações de tentação, elas são oportunidades de Deus para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então é libertador sabermos que não importa a dor do nosso espírito, não importa o quão nós somos confrontados pelos ditames da vida pecaminosa, não importa o quão nós somos tentados a sermos nós, Deus de nós mesmos, a construirmos ídolos à nossa volta e ídolos dentro de nós, não importa o quão a tentação venha e com quanta força ela venha, ela nos machucará. Mas nos machucando, Deus nos dará a oportunidade de sermos parecidos com o Filho Jesus, de sermos parecidos com o Deus encarnado, de sermos parecidos com o nosso Senhor. A terceira verdade libertadora, ela está no Evangelho de, na carta de Paulo, que é praticamente o Evangelho de Paulo, mas da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. E eu peço a você carinho por mim, para ler o texto inteiro, do versículo 15 ao versículo 25, e diz assim a palavra de Deus: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu não sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. A terceira verdade libertadora é que nós temos que ter, irmãos, a consciência da nossa fragilidade. Nós não podemos nos achar invencíveis. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não significa que somos invencíveis à tentação. Porque se fôssemos invencíveis, Jesus não nos ensinaria a orar pedindo a Deus para que não caíssemos nela. É interessante aqui nesse texto, que eu aprendi isso no seminário, quando ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No texto original está escrito: quem me livrará deste corpo morto? Porque uma das penas do Império Romano era pegar o criminoso e amarrá-lo a um defunto e fazer com que aquele homem vivesse carregando aquele defunto nas costas. E a pena dele seria carregá-lo, carregar o defunto putrefado, carregar o defunto estragado, carregar o defunto se desfazendo nas costas dele até que naturalmente aquele defunto caísse. Quando Paulo nos ensina a lei do pecado que habita em nós, ele fala que nós estamos agarrados a um defunto que apodrece junto conosco. Nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos pequenos. Ser membro de igreja, ser orante, não faz de nós super-heróis espirituais. Super-heroísmo é coisa de ficção. Nós não. Nós vivemos debaixo da lei do pecado para, com esforço de oração e louvor, leitura bíblica e comunhão e ajuda aos necessitados e a vida na igreja e muito mais da nossa relação com Deus, nós possamos vencer a tentação de não sermos aquilo que Deus nos fez para não ser. Porque no final das contas, a grande tentação do maligno não é que sejamos simplesmente terríveis. O diabo não se importa de sermos terríveis ou não. O diabo não fica mais feliz por nós sermos malignos. Ele já é maligno por si. O diabo fica mais feliz quando nós achamos que a nossa bondade é suficiente para o sustento da nossa própria vida. E uma verdade libertadora é o fato de que há um corpo morto amarrado a nós. E o texto não termina aí. O texto, Paulo diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é Jesus quem desata de nós esse defunto putrefado. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado, mas um dia essa carne passará. Enquanto ela não passar, nós oramos. Enquanto ela não passar, nós vivemos a vida, pedindo a Deus que nos livre da tentação de sermos aquilo que Ele não quer que nós sejamos, na esperança de que um dia sejamos semelhantes a Jesus Cristo, o nosso irmão. o nosso Senhor. Em quarto lugar, a quarta verdade libertadora está em Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 38, diz assim, Marcos 14, 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A quarta verdade libertadora é que nós temos que orar. E é por isso que nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Nós temos que nos colocar diante de Deus em oração. Mas nós temos que vigiar. E vigiar significa estarmos atentos. E não fugirmos da nossa responsabilidade como seres humanos. Vigiar é o trabalho do crente. Nós temos que orar a Deus, mas temos que amar ao próximo. Nós temos que orar a Deus, mas temos que ter olhos santos. Nós temos que orar a Deus, mas temos que nos esforçar. Nós temos que orar a Deus, mas temos que frequentar a igreja, a comunidade. Nós temos que orar a Deus, mas temos que buscar viver uma vida responsável. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe e vigie como se tudo dependesse de você. A oração, na oração está o confiar em Deus, a nossa entrega a Ele. E no vigiar está a nossa responsabilidade, está a nossa prática, está a nossa ação. Em último lugar, a última verdade libertadora é que obedecer a Deus custa caro. E nós já falamos sobre isso, que a tentação machuca o nosso espírito. Assim como a tentação machuca o nosso espírito, obedecer a Deus é caro. Obedecer a Deus é custoso. Obedecer a Deus nos coloca em confronto conosco. Obedecer a Deus nos leva a desertos. E assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado, nós somos levados ao deserto quando somos tentados, porque somos colocados de frente às tentações da nossa carne e somos obrigados, por amor a Deus, a optarmos por Deus. Mas a nossa esperança, a nossa vitória está em Cristo Jesus. E se Jesus atravessou desertos, nós também atravessaremos. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Se Jesus reina com Ele, nós também reinaremos. Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E se Ele disse isso, isso significa que nós também passaríamos por tentações, talvez maiores, mas a venceríamos, porque Ele venceu. Jesus Cristo é o Senhor da Igreja Batista da Cidade. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa história. E pelo caminho pelo qual Jesus passou, o caminho se fez Jesus. E nós podemos, por esse caminho, passar. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus Cristo, vivendo, nos dá a oportunidade de vivermos como Ele viveu, de vencermos como Ele venceu, glorificarmos ao Pai como Ele glorificou. Que seja assim, para a glória do nome do Senhor Jesus, e em nome dele.